destaques na informação desta segunda-feira, Feliz Natal, Feliciano.
Vamos aos títulos. A poluição continua a dar que falar. Torres Novas e Vila Nova da Barquinha são os concelhos que nesta altura estão atentos a esta matéria. Saiba como. Por tomar o orçamento para os serviços municipalizados, deu que falar ainda na cidade do Nabão. Registro para a ação solidária da Tomar Honoris para com a crescer.
Esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos, aumentando de intensidade e frequência a partir do fim da tarde, em especial no litoral norte e centro. Queda de neve acima de 1.400 metros a partir do fim da tarde. O vento fraco a moderado, moderado a forte, nas terras altas a partir da tarde. Máximas de 14 para Tomar, 16 para Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na autarquia Nabantina, aproveitou a recente reunião do Executivo para referir que falta um plano de prioridades e investimentos no que diz respeito ao orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento, e isto para 2018. O eleito do PSD alertou para a necessidade da elaboração de um estudo para se avaliar, entre outros aspectos, os custos da rede em alta e baixa.
Falta, de facto, um plano também aqui a prazo, integrado e global, para saber o que é necessário em termos de alta, em termos de baixa, e com isto fazer um estudo de custos pormenorizado e realista das necessidades, porque só assim é que conseguimos chegar lá. Portanto, falta um estudo há vários anos, definindo as prioridades e as soluções para os próximos anos, qual a cobertura existente em alta e em baixa, quais as necessidades em termos de alta e baixa, quais as freguesias com mais necessidades, quais as hectares a construir e a capacidade das existentes. Falta um plano de rega verdadeiro para jardins e planos com a utilização das águas de rio, das albufeiras e das hectares. Isto não está previsto, não está falado. Acho que era momento de incluir isto também nas prioridades, o que fazer. Isto carece de investimento, mas a prazo vai trazer benefícios para o concelho. Sabendo que está em curso uma nova proposta de tarifário pelo SEMAS, não foi feito aqui, parece-me que vão aumentar os custos em alguns escalões, o custo da água. Portanto, está na mesa aumentar a água. Vamos ver o que vai acontecer. Sabendo que o orçamento do SEMAS é de 9.453.000 e que entre a diferença entre receitas e despesas é de 1.650.798 euros, o que dá de facto um conforto de gestão para quem está a gerir. É uma almofada que destina ao financiamento de despesas de capital. Existe, de facto, um conforto para a gestão do SEMAS. Mas mais conforto existiria, mais capacidade de investimento surgiria se a gestão das redes e dos consumos fosse otimizada. O SEMAS compra 3.488.301 metros cúbicos. O SEMAS vende 1.761.911 metros cúbicos. O SEMAS tem perdas 1.729.390 metros cúbicos. O SEMAS perde 49% desta água que compra.
Sobre o orçamento do SEMAS, a Presidente de Câmara deu destaque ao acréscimo de 8% em relação ao ano anterior. Anabela Freitas deu conta de um conjunto de investimentos que estão em curso e que vão absorver este aumento de verba.
Tem um acréscimo de 8% em relação ao orçamento de 2017 e contempla, sobretudo, aquilo que será, este acréscimo deve-se ao facto de termos que assumir a componente nacional de um conjunto de obras que foram já candidatadas e aprovadas ao POCUR, nomeadamente em matéria de saneamento Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva na freguesia de Peialvo, obras das Cabeças, obra da Ponte da Vala, Alvite e Carrascal, que está, aliás, a decorrer neste momento. E, portanto, não há aqui previsto outro investimento por parte dos SMAs para além deste que está assim significativo, para além destas, deste conjunto de obras que estão previstas, algumas já foram lançadas as empreitadas, estão a decorrer em conjunto com o Tribunal de Contas o visto da empreitada, outras vão ser lançadas ainda no decurso de 2018 e, portanto, tirando isto, aquilo que está assim de mais significativo em matéria de investimento é uma alteração aos contadores e, portanto, adquirir contadores mais recentes para que se possa ter uma leitura mais apropriada da água. A partir de janeiro, os SMAs, tal e qual como existem, não vão poder concorrer a apoios financeiros e, portanto, está a ser estudada, que é uma decisão que vamos ter que tomar, nós, Assembleia Municipal, ter que tomar em 2018 a agregação dos sistemas em baixa, quer da água, quer do saneamento, e um dos cenários que está a ser também, que foi pedido para ser estudado, foi também à água e ao saneamento agregar os resíduos sólidos. E, portanto, estas foram as últimas candidaturas que os SMAs, em matéria de água e saneamento, puderam concorrer ao POCUD. Em relação ao mapa de pessoal, estão previstas 10 admissões, 3 assistentes técnicos, 1 assistente operacional e está aberto um, porque a pessoa está em comissão de serviço, que é o diretor delegado, e temos que manter aberta ali aquela previsão.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha vai fazer chegar à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e, através desta ao Ministério do Ambiente, um conjunto de medidas para responder às preocupações em torno da poluição no Tejo. A autarquia defende a adoção de medidas urgentes face a esta situação, que, fica o lamento, já tem impactos negativos no concelho. Fernando Freire, presidente da Câmara da Barquinha, disse à ERTS que em causa estão os investimentos feitos pelo município, mas também as atividades relacionadas com o Tejo e ainda com o turismo.
A Comissão constituída por parte do Governo sejam de facto implementadas medidas efetivas de fiscalização, de controle, de caudais mínimos, tal e qual como vinha acordado o antecedente e que, face àquilo que tem acontecido nos últimos meses em Vila Nova de Barquinha, nomeadamente no mês passado, ficámos com grande preocupação, grandes manchas de poluição no próprio Rio Tejo, e daí a nossa preocupação, e no fundo também fazemos sentir, com a reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, através da Comunidade Intermunicipal, a posição do nosso município, uma vez que ele é banhado essencialmente pelo Rio, pelo Zêzere e pelo Tejo, mas o Tejo com muito mais problemática, o Zêzere, felizmente, devido ao caudal ecológico que vem da barragem de Castelo de Bode, permite-nos, no fundo, estar sossegados, embora os caudais também não tenha percebido que a semana passada são extremamente reduzidos, pondo em causa, nomeadamente, a sobrevivência das espécies, mas, de facto, a nossa preocupação incide objetivamente sobre o Tejo, porque temos grandes investimentos feitos, quer em Almorol, quer nas margens ribeirinhas, e que, por este andar, se tornar recorrente esta situação de poluição, objetivamente afastará muitos turistas que estão presentes no nosso território. Começamos logo por Almorol, quando deixou de ser uma ilha, e porque a água do lado norte deixou de correr. Passamos também pelos recursos endógenos, porque ainda temos muita gente ligada à questão da pesca, aos próprios recursos, que alimentam, por sua vez, a restauração. E se não fazemos um travão, se de facto não reivindicarmos aqui um caudal sustentável e ecológico, objetivamente nos complica a vida e de que maneira.
O autarca disse também à ERTS que tanto o Executivo como a Assembleia Municipal estão de acordo quanto às medidas concretas a aplicar.
A fiscalização existe. O problema é que é a aplicação das coimas e a legislação vigente. Repare, ainda relativamente, que não é em Vila Nova Barquinha, mas nomeadamente em Torres Novas, a questão, lendo a sentença, verifica-se que temos que ter uma motorização de dar à hora em termos de poluição, nomeadamente a Ribeira da Boa Água. Isto é completamente inexecuível. Ou seja, o objetivo é o IGAMOT, a Inspeção Geral de Administração do Território, identificou as fotos poluidoras. Vamos aplicar as coimas, vamos proceder em conformidade e vamos proteger o ambiente, objetivamente, porque senão é muito complicado. Porque as fontes poluidoras, de facto, da última reunião que tive, elas estão identificadas. Agora, o problema não é esse, o problema é as cargas que fazem e que depois não são controladas. Essa, de facto, é a motorização. Esse é um grande problema do Tejo, e também, que temos que acrescer também, é muito importante, mas já é negociação também internacional, a questão dos transvasos para a Espanha, né? É evidentemente que temos também acompanhado, de sobremaneira, a denúncia feita à Comissão Europeia por parte da Protege, um movimento que nasceu em Vila Nova da Barquinha e que tem algumas pessoas ligadas à ecologia e ao ambiente com alguma dinâmica e que, de facto, permite reivindicar, não é reivindicar, no fundo, é repristinar, ou seja, voltar aquilo que tínhamos do antecedente, de facto, com esta situação que está a verificar insustentável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Emprego sim, mas não a qualquer custo. A garantia de Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, em entrevista à Hertz por ocasião do espaço Uma Hora Com. O autarca respondia desta forma às questões ambientais que tantas dores de cabeça têm dado ao município e aos cidadãos, precisamente os afetados com a poluição na Ribeira da Boa Água. Um processo que tem sido arrastado com o tempo, sem que as entidades responsáveis, neste caso o Ministério do Ambiente ou a Agência Portuguesa do Ambiente, coloquem um ponto final num caso que já é de saúde pública. Pedro Ferreira não hesitou em endereçar críticas à Secretaria do Ambiente, considerando que chegou mesmo a perder a esperança na eficácia do sistema governamental, reforçando esta tese ao dizendo que esperava mais das entidades responsáveis.
Para criar emprego, aceitar tudo e mais alguma coisa, eu diria que não iríamos aceitar. Porque a qualidade de vida, as pessoas abrirem as janelas e poderem respirar ar puro, direm que em termos ambientais versus saúde, tem uma mais-valia por estar numa zona sem poluição, não tem preço, nem dá para comparar de outra maneira.
A Câmara Municipal, em todo este processo, tem tido devido apoio e entende que as entidades competentes nesta matéria têm feito o trabalho?
Rigorosamente, não.
A Câmara está sozinha nesta luta?
Não está sozinha, mas tive a esperança. Agora comecei a ganhá-la outra vez, mas houve pelo menos 2 anos que eu já ia perdendo a esperança da eficácia do sistema público, do sistema governamental em termos de ambiente, atuar como eu esperava que atuassem em situações de quase calamidade. Não entrou em calamidade a questão da Ribeira da Boa Água porque não calhou. Eu esperava da Secretaria de Estado do Ambiente, e digo com todas as letras, uma eficiência maior. Eu sei que não está tudo na Secretaria de Estado do Ambiente. Agarrando na legislação portuguesa, e a legislação portuguesa é invocada para tanta coisa e até para penalizações autárquicas, que é que tece-me dizer, não sendo da responsabilidade de qualquer autarquia, e neste caso
por isso todos a minha
novos,
questão.
As questões das linhas de água, que é uma questão da Secretaria de Estado do Ambiente, da Agência Portuguesa de Ambiente, etc., e depois de provas evidenciadas, análises feitas, filmagens de onde é que as escorrências ocorriam. Houve uma altura, não pus por escrito, mas disse verbalmente à Secretaria, ao Secretário de Estado do Ambiente, ponha ali um batalhão de gente durante um mês, ponha ali dos meios todos que tenha a acompanhar, fiscalizar. Uma salvaguarda aqui e um grande abraço para o pessoal da GNR Ambiente, da CEPNA, que têm feito um trabalho extraordinário e que eu penso que não tem sido tanto aproveitado assim por entidades como o IAPMEI, como a Agência Portuguesa de Ambiente. A Agência Portuguesa de Ambiente também se tem preocupado mais nos últimos tempos.
Da parte do agente / agentes poluidores, não há vontade em ultrapassar a situação?
Não se tem notado. Atiram-se nomes para o ar, atiram-se processos em tribunal. O que é certo é que, independentemente de quem contribua para a poluição da Ribeira da Boa Água, não se têm visto melhoras nenhumas, em suma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Pais e Amigos das Crianças com Necessidades Educativas Especiais recebeu nesta quarta-feira um donativo de Tomar Honoris, destinado à aquisição de material didático para a utilização na sua atividade diária com cerca de 40 crianças que frequentam as aulas, nomeadamente de terapia da fala, psicologia e apoio escolar. O donativo resulta das recentes jornadas de esgrima histórica realizadas em Tomar, uma vez que, como explicava o presidente da Tomar Honoris, Felipe Pires, pretende-se que todos os eventos tenham uma componente solidária, que depois revertem a favor das instituições tomarenses.
Isto foi um desejo da Tomar Honoris, da direção da Tomar Honoris, que dentro do ano 2017 iríamos dar início a um projeto interno que iria beneficiar algumas instituições de solidariedade social ou instituições que apoiassem a comunidade, que é o caso, como foi o caso da Acrescer. Só que até à data, em concreto das jornadas de esgrima histórica, nós não tínhamos feito um evento que conseguíssemos recolher um montante ou algum montante para conseguir fazer esse donativo. O que é que aconteceu? Nós, ao organizarmos as jornadas de esgrima histórica, vimos uma oportunidade com atletas e com todas as caminhadas que fizemos e com os jantares medievais e com toda a envolvência das jornadas, de conseguir algumas verbas para ajudar alguma instituição do Conselho de Tomar. E fomos conhecendo a realidade e neste momento depois fizemos a proposta a crescer de angariarmos alguns fundos na jornada de esgrima histórica e conseguir dar este donativo. É em materiais, nunca vai ser em dinheiro. Isto porquê? Porque nós, a Tomar Honoris, neste momento vamos dar continuidade a este projeto. É um projeto que, das atividades que a Tomar Honoris irá desenvolver, não as que os outros desenvolvem e nos pedem para trabalhar nelas, mas as atividades que a Tomar Honoris desenvolva na cidade de Tomar ou fora da cidade de Tomar, organizadas por nós, vamos oferecer sempre um donativo em espécies, nunca em dinheiro, a uma instituição a escolher do Conselho sempre de Tomar, beneficiar estas instituições que também precisam.
Rui Honrado, o presidente da Acrescer, associação que tem a sua sede nas traseiras do pavilhão da Nabância, agradeceu o donativo, no caso 248 euros, considerados como fundamentais para quem vive com grandes dificuldades.
Vivemos com dificuldade com todas as situações deste género. Os apoios que temos são um pequeno apoio da Câmara e estas coisas que vão aparecendo, que normalmente tentamos traduzir em equipamento que nos faça falta para as nossas terapias, para as nossas crianças. Portanto, não temos necessidade de dinheiro líquido, vá lá. Temos umas instalações cedidas para a Câmara. As nossas técnicas trabalham basicamente para o bono. E o que precisamos é comprar equipamento para dar apoio às terapias, portanto, que a terapia da fala, a terapia da psicologia, essencialmente, e apoio educativo. E estas iniciativas são ótimas porque permitem-nos ir tendo mais equipamento e mais material para dar apoio às nossas crianças. Neste momento estamos entre 40 e 50, portanto, isto é um bocado volátil porque na fase de final de trimestre aumenta um bocadinho, porque as crianças começam a estar um bocadinho apertadas na escola e então procuram mais o apoio educativo. A terapia da fala e a psicologia é mais regular, portanto são sinalizações que estão fazendo e são mais regulares, portanto também são apoios mais a longo prazo, não é? Enquanto o apoio escolar é mais pontual quando as crianças estão a precisar, não é? Portanto varia um pouco, mas neste momento estamos entre 40 e 50, porque também estamos limitados em termos de espaço. Se tivéssemos mais espaço conseguiríamos dar apoio a mais crianças, mas neste momento só temos duas salas e limitemos um pouco, dar-nos um teto de trabalho, portanto não conseguimos dizer que há mais crianças a precisar, eventualmente haverá, mas nós temos aqui um teto que não conseguimos ultrapassá-lo precisamente pela falta de espaço que temos. Temos tentado com a Câmara procurar mais algumas alternativas em termos de salas, mas neste momento estamos limitados a estas duas, o que nos cria aqui um bocado algum constrangimento, e até porque estas terapias, as nossas salas estão ocupadas praticamente só ao final do dia, durante o dia está tudo vazio porque as crianças vêm depois do horário escolar, portanto a partir das 4, 5 horas é que começa a haver algum movimento e algum engarrafamento lá aqui no espaço.
Presente na iniciativa esteve ainda o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. Depois de ter elogiado a iniciativa, abordou a questão das instalações, lamentando que o município não tenha espaços disponíveis para entregar às associações e, no caso, à Acrescer, que presentemente dispõe apenas de duas pequenas salas.
Tentar o mais possível rentabilizar os espaços existentes, nomeadamente era, digamos, o maior número, as escolas, portanto, que estavam devolutas, os edifícios das antigas escolas, que eram número redondo, 50 edifícios, que na sua maioria foram sendo cedidos nas mais diversas funções, sendo que neste momento há apenas uma meia dúzia que não está, por várias razões, que não está resolvido. Fora esses edifícios, há um conjunto de outros espaços que também fomos ceder, por exemplo, a Tomar Honoris, foi uma das entidades que recebeu um espaço, e neste momento nós não temos propriamente, não temos, enfim, espaços disponíveis à parte desta meia dúzia de edifícios de antigas escolas, que na sua maioria são muito afastados da cidade. E por uma razão ou por outra ficaram, mas ainda assim para vocês provavelmente não seriam soluções, e portanto realmente não, enfim, é verdade que aqui ao lado até há um espaço que todos os dias eu recebo pedidos, dá a crescer, acho que também já recebi.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um santo e feliz Natal.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.